Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas. Sejam muito bem-vindos a este semestre de estudos. Teremos aulas terças-feiras, hoje, às 19 horas, e no, na sexta-feira, uma educação das emoções, com desta vez o foco mudou, trabalharemos as maturidades afetivas, suas características. Teremos aula então duas vezes por semana. Alguns alunos preferem fazer apenas hoje, outros somente na sexta. A maioria dos colegas inscritos não pode frequentar ao vivo, é uma pena. Qualidade é outra quando se faz ao vivo, né? Mas muitos trabalham, dão aulas, outros trabalham no hospital, outros chegam em casa exatamente nesse horário. É uma pena. Ainda assim, a gravação traz alguma das questões que trabalharemos. O modelo de trabalho é bem singelo. Sempre nós iniciamos com a revisão do professor Clailton, de São Paulo. Ele faz a resenha em poucos minutos da última aula. Hoje ele vai fazer da última aula do semestre passado. E assim sucessivamente nos dois cursos. Sempre uma resenha pequena sobre o que nós vimos. Em seguida, vocês, os alunos que fazem ao vivo, sempre, invariavelmente, hoje também, recebem um presente, que é uma ilustração gráfica, às vezes um encarte de um filme. Já vimos aqui a história da música clássica, né? Do jazz também. Nós veremos muitas ilustrações bonitas, de teatro, 2, 3 minutinhos, e depois disso vamos diretamente para a nossa aula, sempre com livros, com filmes, com grafismos, procurando trazer de maneira bem simples temas complexos. Lembrem, por favor, lá no programa desse curso, vocês têm duas aulas sobre transversalidade. Ouçam, no tempo de vocês, ouçam. Coloquem naquela rotação mais rápida, 2 minutos, aquela duas vezes, né? Para poderem ouvir, só para terem uma ideia. Aquilo ali é um prefácio do que nós vamos fazer esse semestre. Hoje vocês já verão o quão longe nós iremos com os nossos estudos. Vamos agora a São Paulo. Eu chamo o professor Clailton, que apresentará a resenha da nossa última aula do semestre passado. Boa noite, professor Clailton. Por favor, pode iniciar seu trabalho.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula ocorreu no dia 15 de julho. O tema foi Spinoza e a lapidação de lentes. Quando os seres do futuro olharem para julho de 2025, o que eles encontrarão? No modo de ser humano, provavelmente encontrarão pessoas preocupadas. Por vezes angustiadas, vendo tantas coisas ruins acontecendo, guerras, por exemplo. Em 2025, enquanto as pessoas consertavam algumas coisas, outras quebravam. Muitos estavam desesperançados, já não viam beleza ao seu redor, a natureza estava sofrendo. O ser humano se via limitado, sem muita possibilidade a partir de si mesmo, preso em seu corpo, pesado, e mesmo com tantos recursos, seu alcance era bem limitado para muitas coisas. Havia contraste para todo lado, alguns com muito, outros com bem pouco ou nada. Alguns recebiam e davam tanto amor, tinham alteridade, enquanto outros viviam em uma aridez completa, sem esperança. Um ser com tantos recursos internos, tão pouco explorado, estava olhando apenas para fora, para a burocracia social, as linhas de produção, prédios, e ele exclamava coisas do tipo: tenho questões concretas para resolver. As poesias e as meditações não poderão me ajudar com tudo isso nesse momento. Porém, pouco tempo depois, esse ser compreendeu certas coisas, praticou e então conseguiu progredir e se desenvolver para novas paragens existenciais. Isso surgiu muito delicadamente. Um dia, um desenhista fez um cachorrinho no papel. Ele não gostou do desenho, amassou e jogou para longe. Uma criança pegou o papel, abriu, deu um nome para o cachorrinho, conversou com ele. A mãe da criança disse: "Meu filho não tinha um cachorrinho, agora tem." O desenhista achou que o menino tinha apenas um pedaço de papel. Algum tempo depois, a criança teria um cachorrinho de fato. Ele encontrou seu amiguinho perdido na rua e o levou para casa. Um cachorrinho que nasceu em um papel amassado. Essa e outras lições a humanidade começa a compreender. Começa a compreender que uma sociedade industrial e de serviços, viciada em coisas pesadas, quantidades, intensidades, afastam borboletas, deixam distantes emoções mais delicadas da alma. Os elementos que habitam tudo que somos, o que nos tornamos e como chegamos até aqui são multifuncionais, plurais, andam por muitos caminhos, se modificam às vezes com um dia de sol, uma leitura, uma conversa com amigos. Como poderíamos usar essa flexibilidade em nosso cotidiano? Se uma pessoa tentar nos atingir com palavras depreciativas, por exemplo, não poderíamos considerar que essa pessoa está mostrando parte de si mesma e que talvez nossos amigos e pessoas importantes para nós pensem diferente e que a opinião dessas pessoas que nos conhecem melhor contaria mais? Observem, estamos trazendo um elemento de fora para compor um contexto e contribuir com o resultado. Trata-se de um recurso que, se usado com responsabilidade, cuidado e respeito, pode ajudar as pessoas à nossa volta. Podemos usar em clínica também. Ao inserir elementos a certos contextos, estaremos auxiliando a percepção, o percepcionar das pessoas. Quanto desses recursos podem ajudar aquele ser do início desse texto, que vive com o corpo tão pesado, tão preocupado, limitado, às vezes angustiado com as coisas ruins que andam acontecendo? Quantos elementos mais leves, poesia, oração, afeto, alteridade, entre outros, poderiam ajudar a compor esse cenário e mudar o resultado? Obrigado, professor.
Muito obrigado, Cleiton. Bem, alunos que fazem ao vivo já sabem, recebem invariavelmente um presente a cada aula. Uma das grandes discussões nesse momento diz respeito às inteligências artificiais. É natural que muitos estejam assustados com seus empregos, suas atividades, com as famílias, e para onde vamos com tudo isso, né? A Folha de São Paulo de ontem, no final de semana, publicou uma entrevista com o Harari, que é talvez o maior historiador hoje, o israelense Harari. Ele trabalha no mesmo prédio onde nós estivemos lá quando fizemos a imersão de estudos na Universidade Hebraica. Ele está vindo a São Paulo e ele tratou especificamente sobre isso. Harari nos adverte. Para ele, como historiador, a humanidade não tem um bom testemunho de como lida com certas novidades. Foi assim na Revolução Industrial e provavelmente de novo é assim. E que ele recomenda certos cuidados, certas prudências em torno do uso das inteligências artificiais. Elas, bem posicionadas, são aliadas importantes na humanidade. Mas é muito importante a prudência, essa opinião dele, né? E ele olha que alguns não estão fazendo essas prudências nem esses cuidados, segundo o que ele coloca na entrevista, e coloca que ele é chamado a ajudar nesses quesitos, nesses aprofundamentos. Vou mostrar para vocês uma dos elementos muito bonitos e que vão ajudar na medicina. Vão ajudar na terapia, vão ajudar em vários contextos das nossas vidas a melhorar, a desenvolver desde neuroimagens, desde os estudos que fazemos hoje com tomografias, ressonâncias, cinema, fotografia e muitas outras coisas. Inclusive, o uso que eu vou mostrar para vocês agora, a seguir, pode elucidar uma série de questões históricas para as quais nós não tínhamos relatos e não tínhamos elementos historiográficos. Eu me refiro, e isso já é bastante disseminado, a você pegar uma fotografia em branco e preto, retirada lá nos anos 40, 50, daqueles velhos álbuns que nós temos em casa. Hoje não temos mais, não é? Nossos filhos, nossos netos têm tudo digital. Nós ainda temos. E colocar em certos aparelhos que possuem IAs e pedirmos, por favor, desenvolva essa cena. O que que estava acontecendo? Não é? Como é que estava sendo o plantio aqui? Aparecem essas pessoas na lavoura. Desenvolva essa cena. Precisaremos de conhecimentos historiográficos sobre lavoura para acompanharmos se o que a IA está fazendo é de fato não é uma alucinação, como ocorre tantas vezes. Vou mostrar para vocês um breve videozinho que mostra este uso para fotos de 1967, 1969. Mas eu vou mostrar de uma maneira diferente. Primeiro, eu vou mostrar a foto congelada e, em seguida, a animação que foi feita. Observem, tem alguns erros, alguns problemas que chamam a atenção filosoficamente falando, mas lembrem-se, são os primeiros movimentos, não é? Vejam, isso foi um pouco antes de Woodstock, em 69. Observem a roupa que eles usavam, né? O movimento muito embasado em contracultura, parente próximo da geração beat, né? Do movimento que surge antes deles, na década de 50, e também tudo que estava vindo da Europa, da França principalmente, jovens que diziam não à guerra, que diziam não a uma sociedade que acelerava cada vez mais. Eles não queriam nada disso. No fundo, não sabiam muito bem o que queriam, mas sabiam perfeitamente o que não queriam mais para eles. Vejam a foto. Se você fosse animar essa foto, como é que você faria? E mais, colorir também. Vamos ver como fica. E essa menina dormindo. Lembre que havia muitos festivais ao ar livre, desde o meio oeste dos Estados Unidos, em direção à Califórnia, em direção ao sul, Texas, muitos festivais ao ar livre, geralmente em fazendas que os proprietários alugavam, né? Eles iam de barraca, trailer, motocicleta. Foi uma geração que pôde viver tudo isso. Vamos ver como fica essa menina animada e colorida? E esses garotos aqui. Esse que está bem à frente não parece o George dos Beatles, mas é bem perfeitinho, né? Como lembra? Como vocês imaginam que é que esses garotos, sempre que tocando um violão, observem as roupas, vamos ver como fica. E essa imagem. O movimento do amor livre, da vida livre. Né? Não concordavam muito com a sociedade que tínhamos, com o nosso modo de trabalhar, nosso modo de fazer as coisas. Estavam tateando, buscando outros caminhos. Não quer dizer que eram mais certos ou mais errados do que os outros. Era uma tentativa, né? Vamos ver esse casal, como é que fica com a animação. E Considerem, por favor, o que o uso disso só no setor arqueológico, só com o que nós temos de fotos, cujos, por exemplo, vou citar alguns exemplos aleatórios, a construção das ferrovias nos Estados Unidos, como se deu com as fotografias que nós temos e mais uma técnica como essa, podemos redescobrir e entender uma série de coisas que não tínhamos a menor ideia. Nos Países Baixos, tudo que eles produziram, como fizeram, através de certos relatos, nós temos ideias, mas nós não sabemos bem exatamente. Muito se perdeu durante a guerra, muito documento, pois com técnicas como estas, nós podemos fazer reconstruções, podemos fazer, compreender como muitas coisas aconteceram na história da humanidade. Vejam, isso é apenas um dos usos que provavelmente faremos destes elementos. Vários filósofos, pensadores, autores pelo mundo neste momento estão trabalhando com a ajuda de instrumentos de inteligência artificial, computação gráfica, acervos digitais, pesquisas de várias fontes que nós temos digitais. Estes aspectos de mudança. O intuito é segurança, compreensão, posicionar elementos que, pelo menos, possam levar a humanidade a vivências mais harmoniosas, mais pacíficas. Um desses autores vem da Inglaterra, na verdade, do país de Gales, que é este autor, Adam Phillips. Começaremos com ele hoje, sobre querer mudar. O Adam Phillips é um dos autores mais importantes hoje na Inglaterra. Ele estudou em Oxford, se tornou um importante estudioso da crítica literária, muitos artigos publicados. É um homem que tem uma cultura muito grande, um erudito. E estudou profundamente também a psicanálise. E nesta obra, aliás, a aula de hoje é um dos pontos é a conversação da filosofia clínica com alguns elementos da psicanálise. Já conversamos com muitas escolas, hoje conversaremos também com os nossos amigos da psicanálise. Pois o Adam Phillips, do país de Gales, ele tem posições muito polêmicas. Ele acha que na nossa época nós temos problemas muito sérios relacionados a mudanças, que ele colocará nesta obra. Vamos então iniciar alguns pontos fundamentais para compreendermos o que o autor está tratando. Adam Phillips começa dizendo: estamos mudando o tempo todo. Agora que a mudança sazonal foi substituída pela mudança tecnológica e pela mudança climática, hoje fica óbvio que a mudança é um objeto do desejo. Embora, é claro, a mudança preferível seja aquela que se quer. Vamos aproximar as lentes. Quando você fala em mudança na sua vida, qualquer que seja, essa mudança tem a ver com o que você quer, não é? E o que você quer, você diz: bom, eu preciso mudar tal coisa de emprego, preciso mudar de atitude, preciso mudar meus relacionamentos, preciso mudar um modo de ser. O seu propósito não é melhorar, não é crescer, não é se desenvolver? Para uma grande maioria, é assim. Só que o Adam Phillips vê nisso alguns problemas. Vamos ver quais problemas ele pontua. De fato, uma das características que definem as sociedades modernas é a ampla gama de convites para nos desenvolvermos. Com a transformação, ele o colocou entre aspas, do crescimento pessoal em mercadoria, há muitas opções à venda para ajudar as pessoas a aperfeiçoarem a melhor versão de si mesmas. Ele colocou agora entre parênteses. ou o que elas julgam ser esta melhor versão delas mesmas. Ele mexerá aqui num grande vespeiro, num grande vespeiro. Ele coloca que a sociedade foi muito hábil em identificar uma necessidade de desenvolvimento, de crescimento, industrializou tudo isso e colocou à venda como produto. E nós, achando muitas vezes que estamos nos mudando, nos modificando, nos desenvolvendo, estamos consumindo produtos que vão nos levar a novos produtos, novos e novos, e assim indefinidamente. Um exemplo. O relacionamento afetivo vai mal. Aí a moça chama o rapaz e diz que o relacionamento terminou, não é possível continuar. Quando no consultório vamos ver o que houve, uma das questões às vezes é que não estão se dando bem, há muitas brigas, etc. Bom, mas isso é motivo para simplesmente todo o empenho que fizeram? Foram lá diante do pastor, do padre, do rabino, juraram eternamente nos bons e nos maus momentos, vejam bem. E diante das primeiras dificuldades, tudo isso é trocado, cada um vai para um lado, não é? A criança no meio de tudo, ou as crianças. E aí o que faz? Você acha que a pessoa se desenvolveu, não é? Com tudo que ela passou, e às vezes não se desenvolveu. Ela está fazendo uma mudança, não é sinônimo de desenvolvimento. Logo, 2, 3 anos depois, com outro parceiro, outra parceira, e problemas similares de novo acontecendo. É disso que ele está tratando aqui. O fato de uma pessoa achar que determinada mudança vai beneficiar sua vida, isso é baseado em quê? Em necessidade? É necessidade, é baseado no, numa ideia de desenvolvimento? É isso que ele começa a questionar. Precisamos reconhecer é que a nossa concepção de mudança, ela também vai mudar o tempo todo, diz o autor. O que traz ainda mais complexidades, não é? Em outros tempos, uma conversão, essa palavra grife, porque vai acompanhar a obra inteira do Adam Phillips. Em outros tempos, uma conversão representava a instância de mudança pessoal e cultural mais profunda que poderia existir. Porém, tornou-se para algumas pessoas a descrição mais perniciosa, perturbadora dos tipos de mudança de que somos capazes. Quer se trate de conversão ao fundamentalismo religioso, ao comunismo, ao lucro, à identidade de gênero, muitos agora partem do princípio de que converter pessoas tornou-se a pior coisa que fazemos. A intimidação, a humilhação são conversações forçadas. E, no entanto, conforme veremos, a ideia de conversão é essencial nos relatos contemporâneos. Bom, ele diz que, para autores que ele admira e segue, como Freud, uma vez que ele é psicanalista, e William James, nos Estados Unidos, pai do pragmatismo, ele diz que, tanto para um quanto para outro, o inimigo do prazer, do crescimento, era a estagnação, o vício, a fixidez, a estase, ou seja, é a pessoa estar no caminho dela da vida e simplesmente parar. Não vai fazer mais nada, não consegue se desenvolver, não, a vida perdeu completamente o sentido. Eis o grande inimigo para esses autores, não é? Isso não quer dizer que deveria produzir de qualquer jeito e simplesmente seguir. Não. Mas seguir a partir das suas condições, das suas inclinações mais profundas, que nada tem a ver com uma industrialização forçada de coisas e de serviços. Eles nos ensinaram sobre as tentações do embrutecimento, o fascínio da inércia, o desejo de atacar nosso próprio desenvolvimento. Ou seja, então um dos remédios que se inventou para isso, que esses não são os únicos autores que falam sobre isso, muitos outros falaram, o que que uma parte da sociedade fez? Bom, já que então esses autores e outros recomendam a continuação e tudo, vamos oferecer produtos. Assim talvez muitos tenham a ideia de que estão se desenvolvendo e só estão consumindo. enchendo suas vidas de tralha, de lixo, coisas que vão aprisioná-las e elas depois não terão mais motivo para viver, nem alegria de viver. Não tem problema, ofereçam mais lixo, mais coisas industrializadas, mais serviços, mais coisas, até que um dia a vida chegará ao fim. Esses autores tentam avisar sobre coisas como estas. A ideia extremamente radical e moderna de que o modo como queremos mudar pode ter algo a ver com o modo como mudamos. Bom, o que ele propõe? Inicialmente, o autor, Adam Phillips, ele nos diz: olha, vamos dar uma olhada. Duas perguntas, ele diz, são fundamentais. Duas perguntas que, se fizermos, poderão nos ajudar muito nessas questões. Vejam. Como minha vida seria melhor se eu acreditasse nisso que eu quero? Por exemplo, você diz que você vai mudar, você não vai mais agora ao jogo de futebol. Você chega disso, você acha que isso é uma coisa que só leva à violência e outras coisas. Bom, a pergunta que ele sugere é: como minha vida seria melhor se eu acreditar nisso, que ao deixar de ir ao jogo de futebol, a violência vai diminuir na minha vida, etc. Essa é uma primeira pergunta. E a segunda que ele acha que devemos fazer é: e acreditar nisso me ajudaria a ter a vida que eu quero? Bom, ele vai trabalhar neste livro inteiro sobre esta questão de mudarmos, que ele chama aqui de conversão. E é um livro polêmico, que vai abordar questões muito delicadas. Existem as histórias que nós contamos sobre a mudança e a forma como realmente mudamos. E nem sempre as duas coisas coincidem ou se combinam. O Adam Phillips, ele, nos textos dele, pela erudição que ele tem, pela maneira como ele constrói os argumentos, ele convida autores das mais diferentes correntes a um diálogo importante. Vejam logo do início onde o que ele vai colocar. No dia 2 de outubro de 2012, o Guardian, um dos maiores jornais de toda a Europa, ele é um jornal inglês, né? É o equivalente a uma Folha de São Paulo, um Estadão para eles, para os ingleses. Noticiou que a maior associação profissional de psicoterapeutas da Grã-Bretanha, a Associação Britânica de Aconselhamento e Psicoterapia, que tem mais de 30 mil associados, abre aspas, citação literal, instruíra seus membros de que buscar converter pessoas gays a se tornarem heterossexuais, isto era antiético, formalizando uma alteração de sua política que vinha há tempos sendo cobrada pelas organizações dos direitos humanos. Bem, aparentemente isso está a contento com uma época como a nossa, atende é uma série de fatores da nossa época e parece razoável, não é? Pois é isto que o Adam Phillips vai problematizar. O que pode haver aqui? Não é? Uma instrução. Vejam que antes, então, havia procedimentos para que uma pessoa que fosse ao consultório com isso que ele colocou, pessoas gays, então havia procedimentos, e isso era defendido, que se trabalhasse do ponto de vista da psicoterapia, para que essas pessoas se tornassem heterossexuais. Em muitos lugares era assim. E a associação se posiciona agora contra isso, dizendo que é antiético. De um momento para outro, há uma mudança como essa. De um momento para outro. Baseado em coisas, segundo ele, que já vinham há um bom tempo. Bom, ele prossegue. A carta publicada no Guardian acrescentava que a diretiva da Organização Mundial da Saúde era que, entre aspas, tais terapias, essas que buscam converter pessoas que se queram gays em pessoas heterossexuais, podem causar danos severos à saúde mental e física dos indivíduos. Bom, ele acha que isso agora nos gera um problema muito grande. Lembrem, estamos tratando de mudança. E dentre as mudanças que estamos tratando, algumas são muito polêmicas. Nem toda mudança é para melhor, para pior, às vezes é para diferente. Nem toda mudança é desenvolvimento. E nem toda mudança, eu sei que vai soar paradoxal, é mudança. Às vezes é simples movimento para o nada. Este autor vai buscar aqui alguns argumentos muito importantes sobre isso que estamos trabalhando. Ah, como saber, ao mudarmos, se estamos sendo convertidos a algo ou não? E que imagem isso pode formar do modo de como mudamos e de como somos mudados? Qual tipo de mudança é inevitável e qual tipo de mudança é possível em uma vida? Somos os únicos animais para quem a mudança radical pode se constituir um objeto de desejo. Vejam, ele iniciou a obra falando sobre isso, que a nossa época tem como uma das características, na opinião dele, que a mudança virou objeto de desejo. As pessoas, segundo ele, grande parte, se puderem, mudam formatos dos seus corpos, mudam trabalho, mudam afetividades, mudam religiosidades e uma série de outras coisas. Só que mudam muitas vezes baseadas em desejos, em necessidades e muito poucas vezes em fundamentação maior. Supõe-se que não é real se for causal, passageira ou encarada de forma leviana a mudança. Falamos em monogâmicos em série, em assassinos em série, mas não em convertidos em série. Ou seja, pessoas que mudaram, não é, em grande. Contudo, a conversão, que já foi bem há bem pouco tempo, uma das nossas formas de transformação pessoal mais socialmente sancionadas, tornou-se uma das mais suspeitas, levando-nos a refletir sobre qual tipo de mudança pessoal, que tipo de influência. Algumas mudanças que parecem inofensivas, ele diz aqui, levam a constituir sociedades, culturas e elementos muito problemáticos. De modo geral, liberais preferem a educação a uma conversão. Esses liberais que ele coloca aqui, ele se inclui entre eles. Ele acha que, se hoje ser um liberal acarreta muitos problemas, e ele é crítico sobre isso, lança críticas muito pesadas, ele diz que as outras opções são extremamente nocivas, porque vão coagir, vão cercear. Ele disse, o liberalismo, segundo ele, tem muitos problemas, mas tem uma qualidade. Permite que você discorde, que você reflita, que você argumente. Assim pensa ele. Sei que depois vou receber muitas cartas, como sempre acontece, quando eu trabalho um autor de direita, de esquerda, logo vem uma avalanche que das polarizações da nossa época. Lembrem, nós somos filósofos. E um filósofo conversa com várias escolas. Não é com aquelas que ele concorda ou discorda. Ele é um filósofo, ele tem que saber dialogar. Isso é básico, não é? Bom, então ele fala, ele traz essa conversação um dos maiores filósofos da região dele, que era o Stuart Mill, e ele diz, em Sobre a Liberdade, Mill apresenta aquela que se tornou possível a posição clássica do liberalismo, que a humanidade não é infalível, palavras do Mill, não é infalível, suas verdades, da maior parte, são apenas meias-verdades, que uma unanimidade de opinião, a não ser que resulte da maior e da mais livre comparação entre opiniões opostas, não é desejável. Que a diversidade não é um mal, ela é um bem. até que a humanidade esteja muito mais capacitada do que atualmente para reconhecer todos os lados da verdade. São princípios aplicáveis aos modos de agir do homem, não menos do que o são suas opiniões. Então, ele já coloca para nós de cara a opinião dele. Qual é a perspectiva que ele adotará? Ele diz que ele vai propor a crítica, vai propor o raciocínio, a conversação e em tudo isso, a liberdade. Seja lá você o que for, ele está dizendo, você tem o direito de argumentar, criticar e vamos debater. É esse o posicionamento que ele vai adotar na obra. A conversão, vejam, quando ele fala em conversão, é uma mudança radical, seja de time de futebol, seja de ideologia, seja de profissão, seja de relacionamento, é disso que ele vai tratar aqui. Nos converte a um novo mundo compartilhado, com novos propósitos compartilhados. A conversão é sempre a conversão de um grupo. Assim, o que está em jogo quando falamos em conversão e no tipo de histeria que ela é capaz de, ao mesmo tempo, curar e evocar, é que as pessoas deveriam estar fazendo juntas e como deveriam se influenciar, afetar-se umas às outras, bem como que nelas deveria ser diferenciado. Ele diz que a pessoa, quando muda, passa a viver uma verdade que transforma todas as demais supostas verdades em falsas, em enganosas, em corruptas. Vamos repetir isso. Segundo Adam Phillips, quando uma pessoa se modifica radicalmente, para ele, né? Então ela passa a viver uma nova verdade, que vai transformar as demais verdades. Vejam se isso é assim para os senhores. Supostas verdades em falsas, enganosas e corruptas. Para aqueles que se converteram a uma nova verdade, ou não convertidos, os não convertidos estão sempre falhando de algum modo e causando algum mal. Segundo o autor, este é um dos problemas, um dos pontos cegos da nossa época. De modo geral, bom, aqui ele recua e vai citar os estudos da década de 20, não é? E como era naquela ocasião e como se pensava, que eram estudos incipientes, né? Que mudaram muito depois. Ele fala então sobre a pessoa que começa a querer mudar. Ele diz que há aqui vários contrastes e pontos de grande dificuldade. Vejam nas palavras do autor. É fácil perceber nas experiências daquele que muda das conversões um eco misto, mas não exatamente negativo, tanto do ponto de vista histórico quanto pessoal. Queremos superá-las e não queremos superá-las. Olhem o que é isto. Uma pessoa que quer mudar, ela quer superar algo e também não quer? Isso, como pode ser isso? O que está acontecendo? Uma pessoa que vem passa muitas dificuldades e nos diz que ela quer mudar, não quer ter, por exemplo, ciúme, não quer ter, por exemplo, tanta mágoa, ela quer se desfazer disso. Então, seria plausível atendermos que, ao mesmo tempo que ela deseja isso, ela não deseja? O que faria com que ela não desejasse isso? Querem um exemplo concreto disso que estamos falando? Veja, você tem um amigo ou uma amiga, tem ciúmes muito graves, muito sérios, já teve atitudes dramáticas de quebrar coisas, empurrar pessoas e outros elementos assim. Ele vem ao seu consultório e diz que quer mudar. Bem, ele não quer mais ter isso. Não quer mais ver a esposa, o marido, filhos chorando por conta disso. Então, está eleito aqui um princípio de mudança, que nós verificaremos se isso é assim mesmo. Às vezes não é nada disso que está se passando, ainda que a pessoa afirme que é. Quando então nos certificamos de que é por aí, vejam, o que poderia ser aqui um impedimento? Muitas coisas. Por exemplo, ele pode No meio das argumentações, dizer que se mudar, agora ele deixará que mulheres e homens se aproximem da esposa, do marido. E aí vem um grande medo para isso distão. Então talvez não devesse mudar, devesse continuar como está, com ciúme, porque pelo menos o ciúme afasta esses pretendentes que arruinariam seu casamento. Vejam? Então há um só tempo quer mudar e há um só tempo não quer. Esse exemplo ele é muito singelo. Tem muitos outros bem mais profundos, mas estou acompanhando aqui o caminho que o autor está fazendo. Ansiamos por elas, pelas mudanças, como oportunidades, mas também as tememos como tiranias. Ora, e aqui ele traz um outro ponto. Se aquele que era ciumento foi um tirano, quem garante a ele que agora, como não ciumento, ele também não será um tirano do não ciúme, sendo alguém permissivo e que vá cometer uma série de outras coisas, uma vez que o testemunho anterior dele já era em torno disso? Os convertidos são sempre uma provocação para os não convertidos e vice-versa. De fato, na comunidade, essas coisas acontecerão, muitos desses elementos. Ele fala que na nossa sociedade muitas pessoas são incapazes de suportar certos tipos de frustração e anseiam por certos tipos de amor ou de conexão com o que consideram fontes de vida. Lembre, uma pessoa, por exemplo, que vá ao consultório e diga que ela quer ter uma relação profunda com alguém que é sincero, que é fiel, que é bom, que é cuidadoso, afetuoso, etc., trabalhador, etc. Muito bem. Por que alguém assim se envolveria com ela? Uma pessoa que é passional, violenta, que costuma culpabilizar os outros por suas coisas. Por que alguém assim como ela idealizou se envolveria com ela? É um dos paradoxos do nosso tempo, da nossa época. Desejar coisas que muito improvavelmente conviverão conosco, nessas bases que estou dizendo, em outras bases não. Há muitas coisas que desejamos, situações, pessoas, contextos que sim, que viverão conosco, mas em outros contextos e de uma outra forma. Mais um pouco da obra e depois vamos para uma ilustração de um filmezinho. Quando ele aprofunda o tema, ele vai trazer algumas questões muito delicadas. Vejam algumas questões em torno disso. A conversão, aqui ele vai falar dentro do estudo que ele faz lá na psicanálise, é uma forma de não precisar mudar. Parece completamente paradoxal, incongruente, no entanto, há uma justificativa muito importante aqui para isso que ele está dizendo. Vejam o que ele acaba de nos dizer. A conversão é uma forma de não precisar mudar. É a forma como o indivíduo sustenta os desejos que o sustentam. Dessa maneira, no modelo terapêutico, né, freudiano, que ele estudou, uma das razões pelas quais a conexão aqui ele fala das religiões, não, fundamentalismo, etc., ou qualquer outra conversão religiosa, sectária, seria tão temida, não é porque transforma as pessoas em algo que não são, mas porque as transformam em algo que elas são. Nunca mudamos. Nós nos convertemos. Bem, aqui precisamos traduzir isso para o português, não é? Do que ele está falando? Como assim? Nós nunca mudamos, nós nos convertemos. Vamos ver isso? Uma pessoa, ela tem no fundo do coração dela, da alma dela, razões justificativas para ser dura, para castigar, para não amar, para não compreender, para não fazer reciprocidades. Um dia essa pessoa conhece lá um partido político, uma instituição, etc., que prega exatamente algo parecido. Então, ela se converte a isso. Na verdade, ela se converteu de fato? Ela mudou de fato? Ou agora ela está exercendo aquilo que ela sempre teve no fundo do coração dela? Que por várias razões nunca pôde exercitar e agora exercita. Ou seja, tornou-se aquilo que já é. É nesse sentido. O questionamento é muito delicado. Em filosofia clínica, esses mesmos princípios são muito diferentes. Primeiro, que em filosofia clínica, para algumas pessoas pode ser assim e para muitas não. Para alguns, em filosofia clínica, há de fato uma conversão, sim, uma mudança muito grande, completa. Para outros, não há. Para outros, há uma adequação, uma adaptação, um ajuste. Para cada pessoa será diferente. Nós estamos conversando áreas. Não quer dizer com isso que a filosofia clínica é certa e outras áreas são erradas. De forma alguma. Cada área tem seus argumentos, suas justificativas, não é? Antes de eu continuar, eu gostaria de dar um exemplo. É provável que a cada momento de nossas vidas, a cada segundo da nossa existência, nós estamos nos modificando. O próprio Adam Phillips coloca isso na obra dele. Biologicamente, nós envelhecemos. Ele começa a obra dizendo isso, mas de muitas outras formas. Emoções que buscam racionalidade, fé que conversa com outros elementos, saudade de alguém que foi, alegria por alguém que chega e muitas outras coisas. Não é assim que funciona? E estas coisas não são apenas lineares. Elas às vezes se atrapalham, se atropelam e fazem muitas combinações. Eu quero mostrar para vocês uma canção muito bonita de um compositor, um garoto, o Rubem Brizola. Ele canta aqui com a Ana Caetano e a Vitória Falcão. Elas têm um duo, né? Que é a Ana Vitória. E aqui o próprio Rubel, ele dirige esse filmezinho que vocês verão, poucos minutos. E nesse filmezinho, ele mostra isso, esses elementos concomitantes que se batem. A gente está vivendo uma coisa, está pensando em outra coisa, e às vezes a resultante disso é uma terceira coisa. E quando formos concluir tudo, às vezes não temos nada. Isso é a nossa vida, são as mudanças que fazemos. Às vezes, ao viver isso, a pessoa não mudou nada, continua exatamente como é. Outras vezes, isso traz impactos. Essa é uma canção muito bonita e o nome dela é Partilhar.
Se for preciso, eu pego um barco, eu remo por 6 meses como peixe pra te ver. Então, pra inventar um mar grande o bastante que me assuste, que eu desista de você.
Se for preciso, eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima. Viajo a toda força e num instante de saudade e dor, eu chego pra dizer que eu vim te ver.
Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você.
A todo instante, a cada hora que eu tô longe, é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver.
Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe, é um desperdício. Eu só tenho 80 anos. Por favor, me dá uma chance de viver.
Eu quero partilhar a vida boa com você. Eu quero partilhar a vida boa com você.
Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante. A cada hora que eu tô longe é um desperdício. Eu só tenho 80 anos pela frente. Por favor, me dê uma chance de viver.
que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante.
Uma linda canção, um lindo filme inspirador, não é? Cantam uma coisa, pensam outra coisa, fazem uma terceira coisa, e resultante uma outra coisa ainda. E isso se combina das mais diferentes formas. Não é? Eles se viram na rua, um não soube direito como fazer em relação ao outro, provavelmente já namoraram, já tiveram alguma relação próxima. Ele está casado, ele não sabe direito como agir, nem ela. Aos poucos, a amizade flui e eles conversam. Não é? Há muitos espaços de mudança. Muitos espaços. E vejam, esses espaços vão conversar com nossos medos, vão conversar com os nossos anseios, vão conversar com o que somos, o que acontece e uma série de outras coisas. É assim que às vezes algo tão pequenino promove coisas tão grandes em nossas vidas. Para algumas achamos que estamos muito bem preparados e subitamente vemos que não é nada disso, que a nossa preparação toda vale tão pouco para certas dimensões da alma, do coração. Isso não quer dizer que estamos reféns do fortuito, claro que não. Temos dentro de nós valores, princípios, buscas e uma série de outros elementos que nos dão parâmetros de segurança, sim. Muitos não confiam nisso e ficam muito inseguros, instáveis, trazendo mais elementos para isso e provocando mudanças que eles, no fundo, não gostariam de ter. O Adam Phillips, um pouco mais à frente no livro dele, ele mostra como é que começou essa questão da conversão. Ele retorna à década de 20, vai trabalhar, ele que é um erudito, um grande estudioso, vai trabalhar com uma questão muito delicada dentro do judaísmo. Ele vai lá à Áustria de então, e com o Dr. Breuer e com o Dr. Freud, ele vê com ambos, que eram judeus, um dilema muito grande. Freud, quando começa esse estudo, um dos focos é exatamente a mulher da comunidade dele, que queria mudar, conservando certos desejos. Como isso era possível? Vejam nas palavras do Adam Phillips. Ele diz, a preocupação do médico com a histeria de conversão das mulheres que não conseguiam se adaptar, as mulheres que queriam sustentar o prazer em circunstâncias adversas. Estava a questão aqui, persistente, dos judeus da geração dele, de Viena. Ou seja, era um problema que esse médico vivia lá no contexto dele. Estava presenciando. Naquela ocasião, os judeus eram impedidos de ter determinados ofícios, de determinados comportamentos, de participar de determinadas relações. E se trocassem, se deixassem a religião que eles tinham, israelita, para trás, e abraçassem o cristianismo, imediatamente tudo isso, essas portas se abririam. Não é? Poderiam ter outros trabalhos, poderiam fazer atividades que até então eram proibidas. Estava a questão persistente de converter-se ou não ao cristianismo, com todas as perdas aí implicadas, sendo a conversão o passaporte para a sobrevivência, a assimilação, as possibilidades profissionais, então vedadas aos judeus. Um problema muito grande. O problema da conversão. E ele diz que Freud, então, encontrou muitos problemas para lidar com isso pela própria condição dele, de judeu, e por não conseguir ter uma perspectiva, ter que trabalhar essa perspectiva para poder elaborar isso. Se é possível, podem se ajustar às culturas em que se encontram as mudanças? Ou melhor, quais as conversões que vão funcionar melhor? Toda conversão nessa história, preciso notar, vai nascer do medo. E ele estudou muito isso. Aquelas mulheres, elas tinham medo de deixar a religião dos pais. porque não era simplesmente a questão de você abandonar e dizer agora eu tenho uma nova religião. Não é isso. Tem todo um traço afetivo, um traço da cultura, da tradição, que envolve desde a culinária até o modo de se vestir, o modo de pensar, o modo de amar. Então a conversão diz respeito a quê exatamente? Aí nasce essa questão. A vida instintiva, Freud percebeu, precisava ser de algum modo assimilada à vida vivida na cultura. E isso só consistia em um problema para o animal humano, devido ao tabu que se instituía. Bom, ele precisou de muito tempo para trabalhar essa questão e para chegar a algumas conclusões, algumas delas muito contundentes, inclusive para os nossos dias. Então, no início, né, quando ele começa a estudar isso, diz o Adam Phillips, as conversões que interessavam ao médico eram as chamadas conversões histéricas, as quais, por mais debilitantes que fossem, garantiriam sobrevivência do indivíduo dentro da família, dentro da sociedade, não é? Crescer envolvia buscar certas conversões e resistir a outras. E isso ele precisava compreender, como funcionava isso, como fazer isso. Uma pessoa, por exemplo, quando muda, ela pode levar tantos caracteres daquilo que ela era antes, que praticamente não houve uma conversão e nem mesmo uma mudança. O que houve foi um caminho para ela apenas se exercitar de uma outra forma, dentro dos mesmos pressupostos. E, no entanto, alguns vão dizer, bom, mesmo assim, é uma mudança, já é algo que permite à pessoa se desenvolver. A questão moderna, como sugere Michel Serret, o que é que você não quer saber sobre si mesmo? É uma das maneiras de fraturarmos este espelho e que vai nos colocar direto, às vezes, diante daquilo que, de fato, é o profundo, é o que ocorre. Nesse sentido, agora vem uma das partes mais problemáticas da obra do Adam Phillips, né? Após trabalhar todas essas questões. Ele vai diretamente agora aos evangelhos. Primeiro ele nos pergunta qual foi a grande conversão, a mais famosa que nós temos na nossa cultura ocidental. Qual foi essa mudança que nós estudamos, que ela é tão famosa, não é? Mais tarde, Agostinho de Hipona também faria, talvez a segunda mais conhecida, mas a primeira, em todas as culturas ocidentais que estudamos, a grande conversão que houve é a de Paulo, né? E é isso que ele vai trabalhar agora. O Adam Phillips também é de origem judaica, tem um grande conhecimento desses elementos, da cultura, dos textos sagrados, e ele vai a isso, então, nos mostrar algo dilemático. Ele nos diz assim, qualquer relato da conversão famosa e fundadora de Paulo no caminho para Damasco deve começar por um paradoxo. E é interessante. Como escreve Rowan Williams, por exemplo, em Encontrando Deus em Paulo, ele vai citar muitos teólogos importantes nesse estudo. Então, vamos ver Williams o que fala. A linguagem da conversão de uma religião para outra simplesmente não estava disponível no tempo de Paulo, no sentido que damos hoje. Sim, estava tudo ainda em formação, não é? Por isso não tinha como ele se converter a algo. Ele estava indo em direção a algo novo que estava em construção, né? Nesse sentido, né? O caráter da conversão de Paulo, como ele e outros nos contam, apesar da contradição aparente, vale a pena se concentrar na ideia do caráter de conversão. O que ele está colocando aqui? Vejam, algo aconteceu enquanto Paulo estava a caminho de Damasco. Paulo, o convertido mais famoso da história, em uma cultura onde não existia nada parecido com uma conversão, Paulo que tivemos de passar a enxergar como alguém que efetuou a conversão paradigmática. Ali onde falamos de conversão em Paulo, sugere Friedkin, deveríamos falar de transição, não de conversão, transição. Mas é só em Paulo que isso acontece, ou acontece com a maior parte de nós ainda hoje? Algo aconteceu a Paulo no caminho até Damasco, algo para o qual deve ter havido pré-condições, se não causas discerníveis, e muitas pessoas, inclusive o próprio Paulo, não sabiam exatamente como interpretar a experiência que ele teve. Resumindo, como a maioria das pessoas sabe, Paulo, um quase contemporâneo de Jesus, que ele nunca conheceu, era um judeu piedoso e instruído, um construtor de tendas, que havia sido um perseguidor fervoroso da nova seita que surgia. Ou seja, ele não acreditava que Jesus fosse Messias, o rei dos judeus. A perda de uma maneira antiga de ver. Ele vai discorrer longamente por isso, até que Paulo cai, perde a visão e recobre a visão. Ou seja, a conversão é uma nova maneira de ver as coisas. São as mesmas coisas, as mesmas pessoas estavam ao redor, as mesmas leis, os mesmos povos, tudo o que estava acontecendo. Mas agora ele via de uma outra forma. A perda de uma maneira antiga de ver e a aquisição de uma nova visão das coisas. Os mesmos olhos veem as coisas de uma forma diferente e são, ao mesmo tempo, os olhos antigos e os novos olhos. Contudo, quero enfatizar duas coisas nessa descrição. Primeiro, a violência da experiência, que vem do exterior. E segundo, a experiência mostra Paulo solicitando que lhe seja feita uma exigência, exigindo uma exigência, por assim dizer. Senhor, que queres que eu faça? Bom, temos aqui o que podemos falar, então, de uma mudança radical em Paulo. Ele mudou radicalmente. O autor questiona muito essa mudança e essa radicalidade. O que é revelado a Paulo no caminho para Damasco é que ele não possui agência em sua própria vida. Sua vida não lhe pertence. Em nenhum sentido. Sua conversão é o reconhecimento vivido desta dependência absoluta, da dependência absoluta de Deus através de Jesus. E isso será retomado então em Agostinho. A questão sempre foi a seguinte: dois pontos. A conversão de Paulo teria representado uma quebra ou um elo, uma ruptura ou uma recuperação? Seria ela o que Thompson denomina uma recuperação das raízes judaicas, agora no cristianismo, ou seria uma religião radicalmente nova? Essa aqui é uma dos cernes deste livro do Adam Phillips. Vamos ver. Ele está nos perguntando se o que aconteceu ali, Paulo, portanto, não vai mais perseguir aquelas pessoas que professavam que Jesus era de fato o rei dos judeus, que era de fato o filho de Deus, que veio para salvar todos, com uma mensagem poderosíssima, ele para de perseguir. Este é o dado da conversão, mas isso é uma conversão ou Paulo se dá conta e continua dentro das raízes dele, de tudo que ele aprendeu, agora com este elo, como um desenvolvimento diante do que havia antes e que precisava de muitos ajustes? Esta é uma pergunta do pensador do Alan Phillips, que ele coloca em Thompson, né, como fundamentação. Isso nos leva a um dos pontos centrais da questão da conversão. Lembre, ele está usando isso como um exemplo para questionarmos hoje, quando uma pessoa diz que mudou, que ela, por exemplo, utilizava substâncias, ia parar em hospitais, internações e agora não usa mais. Aquele que batia, que roubava e que agora não faz mais. Aquele que era de determinada maneira, era da esquerda foi para a direita, da direita foi para a esquerda, etc. É isso que ele está querendo. É aqui que ele quer chegar. Ele quer dizer, houve de fato essa conversão, ou estamos falando de outros elementos que não diminuem a importância do fato. Uma pessoa pode sim fazer uma grande modificação em suas vidas sem uma alteração radical. Às vezes, uma pequena modificação é maior do que uma modificação radical em suas vidas, dependendo do que está se passando, sim. Vejam onde ele vai chegar com isso. Isso nos leva a uma das questões centrais da conversão e, por conseguinte, das nossas histórias sobre mudanças significativas, bem como de nosso assombro diante da história de Paulo. Paulo não sabia o que ele queria, tampouco que queria algo além do que já queria. Observar a lei judaica e, com isso, condenar os cristãos, que era o que ele fazia antes, não é? Por meio do que veio a ser conhecido por sua conversão, o que ele descobriu não foi que não havia uma lei, mas que a lei não era o que ele pensava que era. O que Paulo descobriu não foram as exigências de Deus, mas que ele entendeu errado a natureza das exigências de Deus. Os antigos objetos, melhor dizendo, não foram abolidos, foram redescritos. Vamos ver o que ele está falando. Ele está dizendo que tudo aquilo que Paulo vivia antes, ele continuou vivendo, agora sob um aspecto diferenciado. Alguns desses elementos. Vamos ver quais. Boa parte do vocabulário antigo, que ele aprendeu com os avós, com os pais, continuava com ele presente. Por exemplo, Deus continuou com ele, fé continuou com ele, lei, misericórdia, caridade, graça e assim por diante. Vejam, falamos da conversão de Paulo e ele traz tudo isso com ele. Algumas coisas ele vai modificar, porém, privilegiava-se a graça sobre a lei agora, não é? Vejam, um acréscimo, né? Depois disso que aconteceu, agora era a graça que estava além da lei. Preferia-se a fé, a observância e mais amor e misericórdia entravam agora em cena. De fato, para alguns, isso é uma revolução completa. Para alguns, isso é uma conversão completa. Para outros, será uma mudança. Como saber, então? Em filosofia clínica, a maneira como sabemos se houve uma coisa ou outra é acompanhando a historiografia da pessoa. O que decorre a partir desta grande retomada, deste grande, para alguns ruptura, para alguns uma consequência natural, um crescimento. Nós não temos bola de cristal para ver isso. Temos que ir à história da pessoa, com calma, conversando com ela, e ao longo do tempo vamos percebendo se houve isso ou se houve outra coisa. Vale a pena se perguntar, então, por que a experiência de conversão de Paulo vem sendo considerada a conversão mais famosa da história ocidental e o novo início de que viria a se tornar uma religião mundial? Na mesma toada, por que as experiências de conversão adquiriram tamanha importância, representando para algumas pessoas o único emblema verdadeiro da mudança significativa? A experiência de Paulo, em seu sentido mais pleno e cósmico, é esperançosa, de fato, não é? Não é pouco que Paulo faz. Paulo revisita tudo que ele amava de seus avós, seus amigos, tudo que ele aprendeu em religiosidade, na lei mosaica, e agora ele reconhece que algo extraordinário ocorre e que faz com que ele possa ir além disso, e ir muito além. Onde havia lei, agora há graça, ao amor e outros elementos. O autor nos pergunta: isso é uma ruptura ou isso é uma complementação? Isso é um elo que prossegue? Vejam, e as respostas aqui de teólogos, de filósofos e de outros caminharão nos mais diferentes sentidos e aspectos. Como na clínica nós vamos lidar com situações como estas? Vamos lidar a partir da historicidade da pessoa, de sua construção existencial, das relações que ela estabelece. Isso não nos garante uma resposta pontual. Nos garante uma procura por uma resposta, que pode ser muito difícil, inclusive. Na tradição paulina, as experiências de conversão não podem ser planejadas, arquitetadas, calculadas ou ensinadas. Não nascem da persuasão. É esse, poderíamos dizer, seu poder, a força subversiva que Paulo atribuía à graça em si e que, até certo ponto, também podemos atribuir aos processos naturais de crescimento e de declínio. De fato, para muitos, o simples fato, e por isso ele também coloca no início da obra dele que ele prefere investir em educação, que a pessoa tenha pensamento crítico, que ela discuta, que ela possa discordar, possa concordar, possa ir além, porque assim ela poderá também, nesta caminhada, fazer muitas conversões dela, muitas mudanças nela. Provavelmente sim. Agora, se for coagida, se ela for cerceada, como ela vai poder fazer isso? Não vai poder. Aí de outras coisas surgirão esses elementos, e talvez não tão amistosos, não condizentes com a alma e com o coração dela, né? Eu gostaria de partilhar com vocês um outro vídeo. Esse vídeo que vocês verão agora, que é muito bonito, muito inspirador, ele é baseado em histórias infantis de crianças e numa das brincadeiras mais conhecidas entre crianças. Quem de nós não brincou com isso? Pedra, papel, tesoura, não é? Que nós vimos a história. O jogo ambientado. O'Neill, que é o diretor, o que ele faz? Ele ambienta isso dentro da perspectiva historiográfica, mostrando o palco das paixões. Quem produz um brinquedo como pedra, papel, tesoura e brinca com as crianças, não é? Está traduzindo um pouco dos dramas da alma humana. Ora somos pedra, ora papel, ora tesoura, ora mais de um desses elementos. Às vezes, no meio de um embate entre se o papel e a tesoura, subitamente nos comovemos e então já não queremos jogar. Somos pedra, vejam bem, e é a pedra que mostra sentimentos em tudo isso. Não é o papel, não é a tesoura. A pedra. É a pedra que se comove. E a pedra é que vai além. Então, de lugares muito pouco esperados dentro de nós, é que podem vir essas coisas que dirão: não quero mais jogar, não quero mais brincar. Isso será uma mudança, isso será uma conversão, isso será uma outra coisa. Em filosofia clínica, esses elementos são muito pontuais, nesse aspecto que eu estou falando. Ou seja, quando observamos vários desses elementos, constatamos que, para algumas pessoas, uma mudança muito pequena em determinado âmbito da vida dela equivale a uma conversão inteira sobre uma série de pressupostos e aspectos. E às vezes esse pequeno passo está disponível, mas como alguns miram conversões inteiras sobre certas coisas em suas vidas, e às vezes elementos industrializados, alguns acham que se tiverem muito, se forem muito ou qualquer outra coisa assim, é que vão conseguir. E às vezes é exatamente isso que as afastará definitivamente daquilo que de fato tem a ver com elas. E é uma atitude de respeito. Muitas vezes a pessoa fará isso, independente de quem a orienta, de quem mostra um outro caminho, um outro elemento. Gostaria de encerrar a nossa aula de hoje com uma última ilustração, muito linda, muito delicada. Alguém que mostra, do fundo de sua alma, o respeito para com as mudanças do outro. Essa pessoa diz o que deseja para esta outra pessoa, diz o que gostaria para essa outra pessoa, mas a deixa livre. Não diz: você viverá isso. Não é: eu gostaria que você experimentasse isso. Se for do seu desejo experimentar isso, uma maneira poética, uma maneira por alteridade de propor elementos como as mudanças.
Eu sou Flávia Venceslau, sou paraibana, nasci numa cidade da Paraíba chamada Nova Floresta, tenho 30 e poucos anos e sou uma artista independente, independente de todas essas coisas. O meu trabalho canta a esperança em dias melhores. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar, e que a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que mil amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Eu te desejo a chuva na varanda, olhando a roseira pra desabrochar e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar.